Longos dias, belas noites, queridos ouvintes. A confraria se reúne mais uma vez para a partilha da água. Eis que estamos aqui, Adriano Mulder.
Boa noite, pessoal. Ou bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo. Boa madrugada, né? E como sempre, a verdade está lá fora, né? E a gente vai tentar trazer ela um pouquinho para aqui, para nosso bate-papo.
Fernando Matador.
Eu sou a lei. Fala aí, galera.
Já vou deixar essa. Já vou
não,
deixar.
Juiz drag. Não, não tem como tirar.
Perfeito, cara. Mas não, tá gravado.
É uma referência boa aí.
Você é uma doença, eu sou a cura.
É, eu vou ter que faltar essa aqui pra ele.
Não, esse eu deixei pra outro, ó. Passei, deixei essa frase de entrada pra outra pessoa.
Essa ficou.
Não, eu tô ligado. Porque as duas frases que eu queria, você pegou as duas, né, meu? É uma coisa linda. Tanto é que eu sei que é do Juiz Dredd a frase.
Gugu?
Bom dia, boa noite, boa tarde. Já sacanearam a minha frase. A única coisa que eu posso falar, sim, o Stallone fez um filme por mim.
E aqui, Fred Moriarty, organizando a confabulação. O assunto de hoje é ele, o brucutu primordial, Sylvester Stallone.
É, brucutu, peraí, já vou soltar um aqui, só pra ninguém ficar bravo comigo, mas... Comando para matar é melhor que Rambo 3. Só pra deixar a polêmica aí.
Como todo mundo sabe, assim, na maioria dos filmes de continuação, essa é uma... parece ser tipo uma sina, né? A não ser o Exterminador do Futuro, que é melhor do que o original, que é o primeiro. A maioria, você vai ter os filmes...
A maioria dá
perde no roteiro, né? O roteiro não consegue... O roteiro, na maioria das vezes, é feito pra sustentar o primeiro filme. O filme dá dinheiro.
O segundo é pra sangrar a teta.
Exatamente. Mas é uma jogada de marketing.
Não, tem franquia que o segundo filme é complemento realmente do primeiro. É igual aconteceu com o Poderoso Chefão, se procurar, vai achar Indiana Jones.
Falando sobre o filme do Stallone, o Rambo, por exemplo, na minha opinião, o segundo Rambo também é melhor que o primeiro.
Não, beleza, mas o primeiro Rambo, deixando a minha humilde opinião aqui, o primeiro Rambo, eu gosto muito dele, é um filme que eu admiro, porque é uma questão do cara tá voltando, não ser aceito pela comunidade dele, e o cara se mostrar como uma arma. Se bem que o roteiro original, o livro original, o John James Rambo, ele é morto pela polícia.
Sério?
Então, tipo assim, ele morre. E o primeiro filme da franquia Rambo, eu gosto mais. Quando eu vi o Rambo 1, eu tinha 15, 16 anos. Então, quando você vê o Rambo 1, fala, não, o cara é foda. O cara sabe esconder no meio do mato. O cara é bom. Aí é a hora que fala, ele sabia comer até lavagem, até pedra. Aí eu falei, o cara é homem, é macho demais. Meu Deus, que coisa linda.
É uma frase que eu lembro bem. Assim, não lembro a frase exata, mas é que o general, aquele general que treinou o Rambo, chega lá pro xerife e pergunta.
É o coronel Trautmann.
É, o coronel, fala pro xerife, não, ele vem cá pra proteger, não ele de vocês, mas vocês dele. Mostrava que o cara tão bem treinado, ele ia detonar com as forças policiais lá da cidadezinha, né?
A frase que pega é eles falar também, né? Não sei se é do primeiro ou do segundo filme, vocês precisarão de mais sacos para os mortos, né?
É, mas tragam mais sacos pretos, vocês vão precisar. É do primeiro. Só que vamos lá, né, cara?
Esse filme do John Rambo, ele foi após o filme Rock, se eu não tô enganado ou não.
Pois sim, primeiro veio o Rock, depois veio mais dois filmes e depois veio
o
Rambo.
Então vamos lá, porque o primeiro filme que eu tenho dele aqui, o primeiro não é o Italian Stallion, o Galeão Italiano. Parece que tem um outro antes que ele faz uma ponta.
O primeiro filme, a primeira participação dele no cinema foi no The Square Root, A Raiz Quadrada.
Com o Woody Allen? Foi do Woody Allen esse?
Agora não tenho certeza. Dali até 76, é quando ele faz Rock Lutador, ele fez um monte de ponta em filme. É, filme genérico.
Ele fez um filme em 71 que chama Clute, O Passado Condena, ele era figurante. Depois ele fez Bananas, que ele é um bandido no metrô. Depois ele faz O Prisioneiro da Segunda Avenida, Youth in the Park, que ele também é figurante. Kojak, cara, ele trabalha na terceira temporada do Kojak, no episódio 3 da temporada do Kojak. Aí vem a redenção dele, que é o primeiro filme de arte dele, 1976, que não era pra ter continuação. E eu gosto demais desse filme, que é Rock, um lutador.
Exatamente, é um filme assim que pra mim é onde eu começo a lembrar do Rock.
Mas pra quem não sabe, o filme Rock, um Lutador é baseado realmente num lutador que eu não lembro o nome aqui. Era um peso pesado.
Ele chama Chuck Wepner.
O Fred. Fred é cultura.
Valeu, Fred, salvando todo mundo aqui. E foi inspirado na vida desse cara. Tanto que esse cara recebe uma grana depois do Stallone aí, por causa da franquia. Porque se torna uma franquia, né? Isso todo mundo sabe.
Mas essa história de recebe uma grana, eu comecei falando bobagem em nome, mas pelo que eu vi, isso aí chegou a dar um problema pra ele. Porque o lutador quis processar ele, falou que a história era dele. Chegou até essa conversa.
A história mesmo que aconteceu foi quando ele ainda estava nesse sistema de fazer pontos em filmes, que ele fazia muito papel de valentão, guarda-costas, esse tipo de coisa. E como era papel muito pequeno e a remuneração era muito pouca, ele passou muito aperto financeiro. Chegar a ponto dele roubar as joias da esposa dele e vender para conseguir financiar, se manter. Nessa daí, ele começou a morar na rua, foi a partir daí que ele vendeu o cachorro dele para não passar fome, porque ele já sabia que não ia ter condição de alimentar o cachorro dele.
Situação triste, gente.
Essa aí foi foda, né, mano?
Foi. Pegando essas pontas que ele tava fazendo, ele chegou nos produtores e falou: além de ator, eu sou escritor e eu tenho um roteiro aqui. Esse roteiro já era quando ele tava morando na rua, ele assistiu a luta do Muhammad Ali com esse Chuck Wepner. Muhammad Ali não precisa nem ter apresentações, né? Todo mundo sabe quem ele é e o que ele é.
O nome verdadeiro aí, Cassius Clay.
É, se converteu ao islamismo, né, depois, né, de um certo tempo.
Isso, de Cassius Clay passou a Muhammad Ali.
E a questão toda lá da luta é que, apesar do Chuck tava levando uma surra muito foda, ele tava conseguindo se manter de pé, ele tava resistindo aos golpes, ele tava apanhando mesmo, e ele tava esgotando o Muhammad como se fosse uma parede de tijolos. E o Sylvester viu aquilo, viu a dignidade do Chuck apanhando, sofrendo e continuando a tentar resistir a todo o Muhammad Ali.
Não, mas a luta aí, só falando, ele consegue dar um knockdown no Muhammad Ali. Eles falam que não aconteceu, que o Muhammad escorregou, mas você vê que, se você pegar o vídeo original, tu vê que é um cruzado tão bem pego no lado esquerdo da cabeça do Muhammad Ali, que ele balança, ele chega a balançar, a perninha do homem dá aquela...
Aí conta que ele ficou mais quase um dia inteiro para escrever o roteiro e foi apresentar pros estúdios. Teve um monte de recusa, até que apareceu o produtor que achou interessante e ofereceu para ele. Ele que estava passando fome, morando na rua, oferecendo para ele $135 mil pelo roteiro. Ele aceitou de cara, só que o pessoal já estava pensando em quem ia protagonizar. Foi aí que deu a barrada, que ele falou: não, eu vou ser o protagonista, eu quero protagonizar.
Ele falou: não, uma coisa ou outra, né?
Eles tiveram que recusar o roteiro, depois mais negociações, ofereceram mais dinheiro até o valor máximo de $350 mil. Não aceitou, continuou não aceitando. Por fim das negociações, depois de um tempo, o contrato ficou fechado por $35 mil, ele como protagonista, com a condição que o filme não custasse mais de $1 milhão.
Tinha isso também, tinha essa questão eu não sabia.
Era, aí sérias restrições orçamentárias, teve que improvisar um monte de coisa, teve que segurar os custos até onde dava para conseguir fazer o filme.
Era uma condição que os produtores, era, assim, para eles produzirem, é que o filme custasse abaixo de $1 milhão, para que eles pudessem, assim, possibilidade de fazer o filme, né? Era como se fosse um pequeno projeto de risco, né? Você tinha um certo valor.
Cara, um comentário que eu ouvi, é que você está falando isso antes que eu esqueça, só porque não é do Rocky 1, né, me desculpa, mas é da trilogia. Eu sei que teve uma questão, filmografia dele, que ele, para ter contenção de custo, ele aproveitou uma luta que estava de casa cheia, aproveitou e entrou só para gravar a cena, que a arena estava cheia de gente, ele ficou com medo de chegar lá e o pessoal vaiar ele na hora que ele estava entrando, que ele precisava gravar a cena dele entrar num local cheio de gente, ele precisava de contenção de custo. No que ele entrou, o pessoal ficou louco e começou a gritar Rock, Rock, Rock. Aí que ficou louco mesmo, assim, de pensar, nossa, o pessoal conhece e, né, entrou na onda também. Eu achei muito interessante isso.
Esse é desse do terceiro filme. Outro ponto que estendeu a franquia do Rock, porque depois que ele fez o Rock 1, ele despontou, muita gente começou a chamar ele, só que os filmes que vieram depois não fizeram tanto sucesso e a crítica apontou muito. Foi um ponto muito negativo pro lado dele pelo seguinte: quando ele ofereceu o roteiro pro Rock, os produtores estavam falando: não, você tem uma deformação no rosto, você fala estranho, o pessoal não vai concordar com isso, mas não vai ser legal. E foi essa característica de parecer um coitado, parecer um sofredor, que fez o filme dar certo. Tanto que ele também foi indicado como ator, não ganhou o Oscar, mas o filme ganhou, inclusive ganhou o Oscar de melhor filme. Como a crítica estava atacando muito, ele foi perdendo o foco, perdendo espaço em Hollywood. Só que aí ele soltou o Rock 2. Então, mais ou menos assim, toda vez que o Stallone tá vendo que tá perdendo espaço, ele solta um Rock ou um Rambo.
Ou um Mercenários, né, mano?
Não, agora Mercenários, agora tem o Mercenários.
É a tábua de salvação dele e tem dado certo. Essa é uma curiosidade do primeiro filme. Tanto que depois ele ganhou muito mais infraestrutura pra poder fazer os outros filmes. A primeira luta dele, a luta dele do Rock e do Apollo, ele teve que roteirizar e coreografar. O diretor mesmo que fez o filme, como ele não tinha muito conhecimento sobre luta de boxe, ele pediu pro Sly fazer a coreografia e o roteiro. Foi lá, fez, e é o que tá, aparece no filme.
Não, ele sempre, se você for pegar pela questão franquia Rock, sempre tem um detalhe assim mais interessante. Ele, o Dolph Lundgren, né, chegou a nocautear o Stallone mesmo. Você sabe dessa história, né?
É que é negócio, você tem que fazer o soco parecer real.
Isso, e deu um murro nele que ele foi parar no hospital.
Caraca, que burro foi esse, mano. Tá igual o Al Pacino, mano. Quando o Al Pacino tomou aquele soco, você lembra no Poderoso Chefão, no 1? Ele toma, vai pra Itália, né? Que aí ele mata os caras, vai pra Itália, volta da Itália e ainda tá com o olho roxo. Você fala, puta que porrada bem pega, bicho. É, não, você fala que o
fica meses pra você lembrar, né, que teve.
Não, fica anos, porque ele ficou anos, ele casou na Itália. E volta com o olho roxo, você fala, puta que pariu.
Essa é a acertou cheia.
Essa foi pra matar, mas continua.
Sabe
aí.
Sabe o que se me lembra? Eu não vou citar nomes não, porque dá processo, mas a frase eu acho que talvez o Gugu não conhece, mas o resto conhece. Eu vou te dar um murtão bem dado, que toda vez que você lembra, você vai desmaiar.
Eu acho que eu conheço a pessoa.
Tá o cara andando na rua.
Fala assim, não, tem uma vez que meu pai me deu um murro e caiu desmaiado.
Lembra? Lembrei de uma coisa aqui.
Você calcula que murro é esse.
Não, assim, não. O filme do filme do Drago, pelo que eu lembro, o treinamento dele era muito mais. O treinamento do Drago envolvia muito mais o uso da ciência do que o do Stallone, era do que o do Rock, né? Era um contraponto, né? Enquanto o Rock treinava na muito mais animalesca, né? Vamos dizer assim, o Drago treinava com apoio da ciência. Na esteira, com.
Mas aquele filme lá é pra mostrar justamente a dicotomia. União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos quis mostrar o Rock ali como o cara trabalhador, o cara que treina na natureza, o cara que se entrega. Já o Drago não, é o cara criado. Ele não nasce, ele é criado para aquilo, Drago.
Isso, criado pela União Soviética.
Mas se você falar que não existiu também a Guerra Fria, aí a gente vai ter que discutir de novo, porque aquele contexto do filme é a Guerra Fria. É uma época ali que a Guerra Fria tá muito forte.
Exato,
né?
Pega no fim da Guerra Fria isso. Ali, já tem o filme do Rock é pra mostrar justamente isso, né? Que os Estados Unidos são melhores que a Rússia, mesmo que do jeito deles, né? Assim, do isso. O Rock quis mostrar que mesmo o dinheiro são melhores.
Fernando, isso, Fernando. Resta esperança pra você ainda, Fernando.
Esse é o contexto do filme, né, Hugo?
Né? Ainda resta esperança pra você, Fernando. Que bom, que bom.
Ficou feliz, Gugu?
Ah, vocês acham que eu ia perder essa voadora? Não ia perder, não ia.
Você chegou a ver o negócio lá, o Piranhão Italiano?
Cheguei a assistir os 10 primeiros minutos, mano. Eu assisti o filme todo, não vou falar mal do filme, não. Para um filme da década de 70 é legal, não é um filme com grandes atuações. Até mesmo porque o Stallone com aquela boca torta, ele não consegue fazer muita coisa, não. Depois eu não sei o que ele faz, que ele já consegue fazer mais coisa pra frente ali, né? Andamos Rambo. Ele melhora bastante a atuação dele, tanto no Rock Lutador. Mas como o primeiro filme dele, da carreira dele, você vê que ele já tem um talento pra se adaptar ao sistema. Ele contracena com a mulher lá, muito gente boa, que eu esqueci o nome dela. Mas ele tem hora que você vê que ele dá uma improvisada, você vê que ele é um cara inteligente, você vê que ele é capaz de roteirizar, é capaz de fazer umas coisas diferentes ali. Mas é um filme mais erótico, né, cara? Pai e tal, e vou entregar uma pizza, chega aí. Entendeu? Uma coisa assim.
Não tem muito conteúdo, né, Gugu?
Não tem conteúdo nenhum, bicho. O plot twist do filme é quando o cara termina a cena. É o plot twist do filme. É.
Ainda mais que aquele é um pornô soft.
É um erótico soft. Quase não mostra muito. Mas, tipo assim, o Stallone, quando você vê ele nesse filme, aí você vê ele no Mercenários. Sei, o primeiro Mercenário já tá com 60.
Ah, tá.
60
tá,
anos. Mesmo. Mano, ele fica melhor aos 60. Sério, ele tá mais forte aos 60 anos de idade do que em 1970, quando ele era jovem e foi fazer o Veneno Italiano. Não que eu tenha reparado nos músculos do cara, mas o cara é gigante.
É gigante não, né, Gugu? 77 de altura não é muito quente, né?
Ele não, pode não, ser. Gigante assim, ele é grande, força. Né? Ele é grande de força. Eu não vou falar que ele é alto. Mas ele é monstro, ele é monstrinho, ele é musculoso, é um cara trincadão. Ele não foi Mr. Universo como o Schwarzenegger, mas você vê que é um cara forte, né? É um cara forte. E isso ajuda muito ele no cinema. Porque quando ele vai fazer o Rock, um lutador, ele tem que correr, ele tem que exercitar, entendeu? Sem falar que também, na época do que estão correndo, porque acho que é o Rock 3, que ele luta com o saudoso Mr. T, Esquadrão Classe A, né? PA barato. Tá. Saudoso porque eu tô com saudade dele, não vejo ele tem muito tempo. E é uma coisa que é, né? Que mudou a concepção do exercício físico nos Estados Unidos. Uma coisa que Schwarzenegger e Stallone têm, eu não vou dissociar os dois, eu acho que eu vou ser aquele cara que vai fazer o meu advogado diabo. Eles mudam a forma de treinar nos Estados Unidos, tá? Tanto é que os dois são adeptos a esteroides, a acompanhamento nutricional. Você vê que os caras são pessoas que entendem o que estão fazendo.
Uma influência séria no bodybuilding.
Isso.
Achei que o nome do filme pornô que ele fez, The Party and the Kitty and Studs, uma festa das gatinhas e dos Studs, garanhões, uma coisa assim. Foi feito em 1970, já tinha alguma margem de lançamento, só que depois que o Rock estourou, eles mudaram o nome do filme para Italian Stallion, garanhão italiano, que como ficou conhecido.
É isso mesmo.
É o garanhão italiano.
Que foi um filme que não fez tanto sucesso.
Cara, os caras aproveitou da onda lá, falou, o cara do meu filme tá fazendo sucesso, deixa eu colocar o nome dele.
Vamos soltar esse cara aqui de novo.
Ele trabalhou pra gente, cara. Então, ele parece que desde o nascimento ele já foi testado, né?
Foi. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Que ele tava falando que tanto o treinamento físico como a constituição física que ele apresenta no filme é de acordo com o filme que ele vai fazer. Pra gente parece que não tem muita diferença, mas você vai ver que no filme do Rambo ele é mais definido do que no filme do Rock, por exemplo. Não tem aquela musculatura tão carregada.
Não, e no Daylight, que é aquele filme que eles estão lá no túnel, você pode ver por ele fazer um policial, mas pro lado de aposentar ali, ele já tá um pouquinho mais molengo mesmo, ele dá essa mudadinha. Bota uma rugazinha nele, alguma coisinha assim. Agora, nos Mercenários, o bicho tá um monstro, né?
Um trator de esteira, tá mesmo.
Tá, só que tipo assim, chega o Schwarzenegger fumando um charuto e fala, eu também sou grande, aí eu, né?
Você vê que ele tá de acordo com o filme. Tem um filme, eu não tô lembrando o título, que ele é um policial numa cidadezinha nos Estados Unidos, que tá até gordo.
É o Copland, que ele é um policial meio aposentado, aposentando.
Isso, a cidade tem uns policiais meio corruptos, uma galera assim, meio do mal, lá, e toda a problemática lá. E no filme tá bem mudado, assim, fisicamente tá bem fora dos padrões que a gente conhece ele normalmente, né?
Ele tá fora dos padrões Stallone.
É, mas pode ver pelos filmes tudo, né? Até pelo aquele assim, que é quase uma comédia, né? Tango e Cash.
É igual aquele filme Oscar, Minha Filha Quer Casar, que é uma comédia, e ele é mafioso. Ele emagreceu pra fazer o filme. Não é aquela questão assim, de fazer dieta e tal, mas dá pra reparar que ele tá bem mais magro do que no Rambo, por exemplo, que é de uma época próxima. Questão do nascimento da boca torta do Stallone. Deixa eu colocar no currículo aqui. O Sylvester Stallone nasceu no dia 6 de julho de 1946, batizado como Michael Sylvester Gardenzio Stallone. A mãe dele teve complicação no parto e...
Desculpa a pergunta aí, mano. O pai dele era dono de pizzaria.
Os italianos, né? A gente sempre, nomes italianos estão associados a massas e esses tipos de coisa, né? Tanto que o ponto de sal, né?
Poxa, desculpa, não era pra eu rir desse jeito, mas ficou muito engraçado.
É, mas é foda, né?
Porra, não, mas vamos continuar aí.
A mãe dele teve complicação no parto e por conta disso os médicos tiveram que usar fórceps pra tirar ele do útero.
Porra.
Nisso aí, a utilização do fórceps cortou o nervo do rosto dele e causou paralisia permanente do quadrante inferior esquerdo do rosto dele. Queixo, língua, boca, virou também a marca registrada dele.
Quando o pessoal vai fazer alguma sátira do Stallone, sempre usa essa característica deles pra marcar, né, o personagem, pra imitá-lo, né?
Fazer isso, você reconhece na hora como Stallone.
Não, pelo local dele, né, que ele cresceu. Não vou dizer que ele nasceu, mas que ele cresceu, que eu tava verificando também. Não sei se é mentira.
É, cresceu em Hell's Kitchen.
Pô, cara, ele foi amigo do Demolidor, mano.
Então, ele conheceu
todo
o Demolidor.
Mundo que fala isso, faz essa piada. Eu vou tirar ela, viu? Porque nós estamos.
Não, mano, tem que deixar, cara. É tradicional. É, não tem jeito, mano. E tanto é que depois ele fez um filme homenageando o Demolidor, que é o Demolidor, mano. Mas eu acho que isso faz parte da vida, né, cara? Mas, falando aí do Stallone, o cara teve que descer no inferno, pô. Ele vendeu um cachorro, cara, pra poder comer. Então, eu acho que depois disso aí, eu acho que tudo que... Eu acho que ele merece a vida que ele teve, e acho que foi legal mesmo. Até mesmo porque ele persistiu, né, cara?
Interessante porque a gente olha pra ele, assim, fisionomia, o jeito dele, subestima muito ele. Porque o cara trabalha demais. Ele tem muito trabalho como diretor, produtor, escritor também.
É o que a gente tava falando, né? Tá vindo ali nos nossos podcasts aí, o cara ser multitarefa.
Isso. E ele é multitarefa mesmo.
Só não sei de livro, né? Mas a adaptação de livro ele fez, que é o Rambo.
Só de ter roteirista já mostra que o... Como ator e roteirista, você já mostra que o cara é totalmente envolvido com a indústria cinematográfica, né? Ele não precisa ficar apenas interpretando papéis como ator. Ele queria mesmo também dirigir filmes, ou seja, ele foi pra todos os espectros ali de uma produção de filme, né?
Vamos falar de uma coisa que ele que iniciou no mercado americano. O cara, depois aconteceu isso muito com jogadores de basquete, com cantores de rap. Os caras começaram fazendo uma coisa, viram que aquela coisa ia estagnar e abriu o leque de possibilidades. Você tem o Ice Cube, cara, que é igual o Stallone. O cara começou como cantor de rap, NWA, que eu acho que é NWA. Começa como cantor de rap, vê aquele caso do Stallone e passa a fazer também. Você vê que hoje aquele cara faz filme. Escreve o roteiro voltado mais pra temática negra, né? Mas eu lembrei do Ice Cube, que ele é mais violento,
velho. É, o filme do Ice Cube é sempre filme de gangue, filme de...
Não, cara, tem um romance bonitinho dele, que ele vai atrás de uma menininha. É, sério, assim, tem um tiroteio ou dois no filme, mas coisa comum do dia a dia. Não é nada assim.
Falando assim de... Eu tenho que ver também que o Sylvester Stallone, com os personagens dele, também influenciou muito a questão dos filmes de ação. Você vê muito, assim, você vê bastante coisas de guerra nos filmes de Stallone, né? Principalmente sobre a temática do Vietnã no filme do Rambo, né? Eles praticamente, assim, ele ajudou a definir esse estilo de filme, né?
Esse estilo de volta, Vietnã.
Não, mas ele é o dos brucutu raiz, né? Ele vai desde Vietnã até cidade mesmo, né?
Só que eu vou verificar uma informação que eu não sei se o Chuck Norris e o Comando Delta é antes.
Os filmes do Rambo, você acaba que se consolida, né? Esse estilo de filme.
Aí eu vou concordar, consolidou. Mas agora aqui, eu conferi aqui quem começa nesse negócio, mano, vou me vingar do Vietcong, vou voltar no Vietnã, foi o Chuck Norris, né, que puta merda, foi exaltado aí até hoje pra brincadeira, né, cobrir a cura do câncer, é a lágrima do Chuck Norris.
Comando Delta de 86, Gugu.
O Rambo é primeiro mesmo, é o que a gente ia conferir, você apaga essa parte aí que nós errou aí, você tira, viu?
Tá tranquilo.
Bom, mas tira mesmo, Fred. Tem hora que você não tira os três, hein?
É, você deixa
não,
doideira.
Não dá 50 minutos de cast. E também tem que deixar a loucura, hein?
É, só pra deixar
que loucura. Porque o Rambo pra matar, né, de 82. Então você falou que o Comando Delta é de. Então ele foi na esteira do filme do Rambo, né? Viu que o filme deu certo e investiu, né?
É o Brucutu que foi chamando
a foi chamando a galera ali. E você vê que o Stallone foi aquela coisa do Brucutu raiz, mas o Brucutu raiz mesmo, pra mim, é o Schwarzenegger, que é maior, né? Mas isso aí é outra coisa, outra história.
Ah, eu vou ter que voltar nos mais antigos. Mas a questão aqui também é que o pessoal costuma falar muito da ação nos filmes, porque é o negócio que salta à vista, né? Só que por mais que seja criticado, a mensagem social dos filmes também tá lá. É igual o Rambo 1, fala muito sobre a crítica dos problemas que tiveram os soldados americanos quando voltaram no Vietnã. Por causa dos protestos, das manifestações contra a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E o pessoal que voltou marginalizado.
É, não era bem visto.
A guerra,
né?
É porque a Segunda Guerra Mundial, quando o pessoal volta, houve um motivo que os americanos lutaram pela moral do mundo e foram os heróis da guerra, realmente, contra a Alemanha nazista, contra a máquina nazista.
Dizer.
Já no Vietnã. Não, mas foi. Realmente eles foram os heróis, tá certo.
Eles levantam a bandeira que ganhou a guerra, mas quem ganhou a guerra foi a Rússia. Vamos tocar o
pau. Foi. Isso aí, não vou entrar nesse detalhe. Só vou entrar no detalhe seguinte. Vamos lá. O que eu vou voltar no detalhe é que o soldado americano, quando voltou da Europa, ele voltou como herói. Ele foi festejado no próprio país dele. Tá certo. Quem ganhou mesmo foi o russo, porque foi a primeira nação a chegar em Berlim. Chegou em Berlim, tanto é que tem vários filmes que mostram isso, os caras levantando aquela bandeira lá no parlamento alemão. Mas quando volta...
É, mas tem o fato dos Estados Unidos ser envolvido em duas frentes, né? Na frente do Pacífico e na frente do Atlântico, versus contra o Japão e, ou seja...
Não, normal. Eu entendi. Só que o que eu quero pouco pra vocês aqui é o seguinte. Quando ele volta da Segunda Guerra Mundial, ele volta como herói. O soldado volta como herói, é valorizado, aquela coisa toda. Tem festa na rua. Nossa, a guerra acabou. Já a Guerra do Vietnã foi vista como uma guerra sem necessidade, entendeu? Por isso que os caras voltavam, nossa, ele matou criancinha. E teve muita coisa, né, principalmente na trilha Ho Chi Minh, que os caras metiam fogo nas florestas, matava criança, jogava na palma em vila. Então, eles voltaram meio que, né, não como heróis, mas como vilão. E vilão dentro do próprio país, e por questão racial também, o negro que voltava não arrumava emprego, o branco também não arrumava. Até hoje, tem uma banda aí, quem quiser escutar, a música chama Wrong Side of Heaven, que fala justamente dessa questão da volta dos caras da guerra do Afeganistão.
Também, pelo menos os dois primeiros, tá bem nítido assim, essa questão do soldado que volta mudado, que a sociedade não aceita muito bem ele, que não acha que ele foi lá pra fazer maldades, e no filme o Rambo fala assim, que foi lutar uma guerra que não era dele, mas assim, que foi seguindo ordens, né, foi pra representar o país dele, todo soldado, né, vai pra guerra.
Isso, não tem como, não vai mudar, soldado é por sua natureza um cumpridor de ordem. Quando você é treinado por cumprir ordem.
É, isso aí no filme do Rambo, basicamente, dá essa imagem, né, que o soldado... Por exemplo, o filme do Rambo, ele volta pra resgatar, ele quer resgatar os amigos dele, né, o pessoal dele que tá lá, como prisioneiro de guerra ainda, né. O pessoal ainda tá lá sendo torturado, em um campo de consideração, vamos dizer assim. Eles vão resgatar, né, resgatar os seus compatriotas, né. Ou seja, aquela temática de ninguém fica pra trás. E aí, no filme do Rambo tem essa questão, né, que é como se o governo virasse as costas pros soldados, né, que foram lá dar vida pelo país e depois foram abandonados. Essa é... E toda essa temática também de marginalização, de dar pra fazer maldade. E acaba que o Rambo, ele passa um pano, assim, ele não é que passa um pano, tenta mostrar uma outra ótica, né? A visão do soldado,
ele
no caso.
Não passa pano hora nenhuma. O cara volta pra viajando pela América, quer ser feliz, quer viver bem, e não consegue. Porque ninguém aceita ele. E outra coisa, você vê que ele tem a psicose, o trauma de guerra. Você vê que a hora que ele começa a lutar, ele se sente bem. O Stallone conseguiu passar isso. Um ótimo ator também, eu acho ele um ótimo ator por causa disso. O olho do Stallone, quando ele começa a matar no Rambo 1, mano, que coisa linda.
Maravilha. Ali você vê assim.
Não, mas é sério, você vê. Não, você vê que o cara vira um psicopata ali. Você vê que o cara tem um treinamento militar. Aquele último Rambo.
Last Blood,
ele já não é o Rambo. Ele já tá aparecendo em velhinho, saca, fazendo armadilha. Ele já tá diferenciado. Você vê que ele luta diferente. Ele não é aquele Rambo do Rambo 1, 2, 3, que pega um cavalo, corre na frente de um Vettel 360 cheio de míssil e não toma nenhum tiro de .50. Mano, aquilo lá foi foda.
Mal puxa o ar, né?
Aí, como é que é o nome do menininho que o Rambo treina no Afeganistão? Vocês lembram? Bin Laden. Grande.
Vou cortar essa.
Tem que cortar. Essa tem que cortar. Essa tem.
É, hoje eu acho que deve causar isso, assim, porque no filme do Stallone, do Rambo, né, 3, ele falando, esse filme é dedicado aos bravos, aos valentes povos do Afeganistão, que luta pela liberdade, blá, blá, blá.
Não, vocês estão falando do Rambo, que é um filme antigo de guerra? Tem um filme novo que eu vi, eu não posso falar o nome de streaming, no HBO, que chama 12 Heróis. É uma tropa de boinas verdes que vai lutar no Afeganistão para livrar o país do Talibã. E luta lá dos Mujahedin, que lutaram contra os russos. E baseado em fatos reais, viu, galera?
Essa é uma coisa que a gente pode seguir, né, passando agora pros outros filmes, é uma tendência que você vê da Schwarzenegger, de outros atores, eu falei, os brucutus, né? E foi fazer filmes de comédia escrachada depois, né? Não comédia escrachada, mas uns filmes total a ver, assim, com os personagens posteriores dele, né? Por exemplo...
É, Parce Não Mamãe Atira.
É, outros filmes desse... O Schwarzenegger também fez aquele filme nessa linha, né? E você pode ver que esse pessoal brucutu...
Tang Cash. Você lembra
do Tang Cash? Tang Cash até que não é tão comédia, né? Mas esse...
Não, ele é mais leve, né? Não é
uma aventura. É, acaba que tem uma linha, né?
É, mas é um pouco.
Isso, mas você vê, os personagens são bem... O ator, ele é bem versátil, né? Você vê que ele tenta fazer... Olha, que ele tá fazendo um filme de ação, um matador, saindo, dando tiro em todo mundo, o cara faz... Faz um papel de comédia, né?
É, olha pelo Demolidor. O Demolidor, ele tricotando.
Exatamente. O Demolidor também é um filme, sim. É um filme que eu recordo. Ele é um filme, de certa forma, de ação. Mas ele é muito mais com as tiradas de humor, né? Tem muitas tiradas de humor naquele filme, né?
Você lembra dele em Formiguinhas, Fernando?
Não, Formiguinhas, ele fez só... Como ele fez só a voz, esse filme eu vi dublado, né?
É, mas é o Stallone, né, gente?
É, você olha pela questão de, né, de versatilidade. Ele pôs a voz, né?
Como ator, ele sabe que se ele trabalhar demais no papel, ele vai ficar estigmatizado. A gente aqui na confraria tira sarro, por exemplo, do Jeff Goldblum, né, que é só o cientista.
Não, com certeza. Você vê também aquele cara lá, o Steven Seagal. Steven Seagal é sempre o mesmo estilo.
Ah, né? Não, mas Steven Seagal é Steven Seagal.
Steven
tudo,
Seagal,
né?
Pelo amor de Deus. Ô, você sabia que aquele cara gravou um disco? Aquele cara é cantor.
Mas isso é novidade, eu não sabia dessa, não.
Eu sabia que ele virou policial, mas que ele é cantor, não sabia, não.
Pera aí que eu vou lembrar o nome desse disco dele. Sim, senhores, eu ouvi o disco do Steven Seagal. Só pra lembrar vocês, são dois discos. E Songs from the Crystal Cave, de 2004.
Nossa, eu tenho medo de ouvir isso.
Sim, eu ouvi, senhores. Eu ouvi.
É, aí acho que já é ousar demais, né? Se você não é um ator que muda, assim, tem que fazer essa mudança, né? Porque se você encarna seu personagem, você é estigmatizado, né? Coisa que não aconteceu com o Stallone, porque ele já fez desde papéis dramáticos até papéis de humor e...
comédia, né? Então, se for levar em questão, por exemplo...
Acho que qualquer artista vai enveredar pela carreira dura, é muito arriscado.
Mas você já imaginou o Rambo cantando? I am John Rambo. Puta merda, mano.
Não, tem que... Adriano! Não, ele já...
Tem que ter limites,
tem,
né?
Tudo tem limite, mano.
Não
é possível.
Não dá, não. Não dá, não. Eu lembro... Só um parênteses aqui, que eu fiquei traumatizado. Eu acho que o Fred vai lembrar disso, que ele comentou muito isso. Tem um filme dele que a cena mais romântica do filme, assim, a esposa dele no filme chega, tenta seduzir ele, tira a camisola e deita do lado dele. Ele, com o olhar pra parede, ele acaricia os cabelos dela e fica por isso mesmo a cena.
Mano, é porque é um cara que amava muito a esposa dele, tá ligado? Ele amava muito a esposa. Ele tá certo.
Aquele olhar dele de cortar a parede hoje não convence.
Você vê que é o perfil, você tem como encaixar aquele perfil numa cena romântica.
Não dava.
Mano, mas peraí.
A interpretação dele foi difícil.
Não, todas as interpretações dele são difíceis, velho. ele se esforça bem, ele luta pra caramba, mas
Agora, a parte que estava falando sobre a mensagem do Rambo, também tem a mesma mensagem do Rock. Como os filmes Rock, a maioria são, quer dizer, autobiográficos, eles têm muita mensagem da vida pessoal do Stallone inserida no filme. É igual no Rock 1, tem a relação dele com o cachorro. O Rock tem um cachorro no filme. Pra lembrar aquele episódio da vida dele, que ele teve que vender o cachorro dele. É, no Rock 5, tem a mensagem que ele fala pro filho dele, que tem muito vídeo motivacional falando sobre isso. Aquilo lá é basicamente o Rock falando pro Stallone, falando sobre todas as vezes que ele pensou em desistir. E assim, é uma mensagem que vale pra muita gente. Todas as vezes que ele desistiu, todas as vezes que ele pensou em apontar o dedo pra alguém e falar, ah, eu não consegui fazer isso por culpa de fulano. É o Rock 3 também, é o medo de ser superado. O Rock 4 é ver que uma hora vem o choque que a vida é finita. Só que a maioria tem uma mensagem, por mais criticada que seja, tem uma mensagenzinha escondida lá.
Tem, ele sempre deixou. Ele sempre deixa.
Né? Ele joga alguma coisa como se ele falasse pra ele e pra gente, né?
Isso. Até porque, igual no caso do Rock, é um cara simplório, é um cara pra todo mundo, né?
Uhum.
Mas tem a cena no Rock 3 que ele vai treinar com aquele treinador dele e o cara fala: você esqueceu quem é você. Você esqueceu de onde você veio, você esqueceu de onde você treinava. Então mostra isso bem pra ele. E é muito difícil você não se emocionar, cara. Porque depois ele pega o Omigano 5, que pancadaria linda. Puta merda, que briga de rua maravilhosa, que coisa linda. Tem paulada brasileira, rasteira baiana.
Leitão.
Tem a voadora de joelho, cara. Voadora de joelho é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa.
Eu não vou dizer que é, não.
O Tommy Gunn vem correndo nele, mano. Ele catar a voadora de joelho do Tommy Gunn. O Tommy Gunn pede o jeito depois. O Tommy Gunn levanta e pede o jeito.
A gente falou aqui do filme, mas tem um filme também dele que é uma marca registrada, assim, que ajuda todo tipo de filme de ação. É o Stallone Cobra, né? Quando ele faz aquele filme Cobra, na verdade, né?
Nossa.
É, muito bom mesmo.
Nossa, o estereótipo do cara durão mesmo, de ação, né? Que também vai parecer muito, assim, de certa forma, Duro de Matar, ou outros filmes assim que você vê, John Wick, outros filmes assim, que você vê um cara durão, bom de ar, que sabe manejar armas, que é um cara que não se apega a nada, tem que enfrentar os piores vilões,
não,
né?
Exatamente, mas
é um filme muito bom, mas o que ficou inesquecível pra gente, eu acho que ficou muito pela época que a gente viu, havia mesmo pela TV aberta. A dublagem ajudou muito a gente a ficar com essa mentalidade atrapalhada sobre Stallone Cobra, né?
O Stallone Cobra é um anti-herói americano. Porque tava no... Assim, eu vejo muito dele. É um filme de 1971, o Stallone Cobra, que é o Dirty Harry, entendeu? Que é o Perseguidor Implacável com o Clint Eastwood. Aí você vê que ele já puxa o lance do Clint Eastwood. Porque o Clint Eastwood fala pro cara: eu vou te matar porque você é mal. E ele fala pro cara: you are infection, I am the cure. Você é a doença, né? Você é a infecção, eu sou a cura.
Eu sou a cura, né?
Então você vê que ele já bebeu uma outra fonte lá atrás. Eu achei interessante. Eu não tinha feito essa ligação entre os dois filmes aqui, mas vocês falaram que eu consegui ligar. Foi interessante.
Cara, dos trabalhos do Stallone como ator, vou citar alguns aqui. A franquia Rock, claro, né? E agora também a franquia Creed.
Que é o Stallone preto.
É, cara. E o negócio ficou interessante, cara. É o primeiro spin-off que eu respeito, porque a mitologia tava toda pronta. A gente fala lá que continuação é muito caça-níquel, mas isso aí, mostrar assim os desdobramentos do Adonis, o filho do Apolo, é seguir a história dentro daquele universo. Aquilo ficou muito interessante.
E ficou muito legal, cara. É muito massa. Mas eu gosto muito do 2. Eu sou apaixonado com o 2. Mas o Dolph Lundgren, naquele filme, ele mostrou pra mim que ele é ator também. Que ele não é só um brucutu, não. Que ele é ator. E eu fiquei, assim, emocionei com ele.
Outros trabalhos como ator: Rambo, Oscar, Minha Filha Quer Casar, O Demolidor, Especialista. O Especialista é com o Bandeiras ou é Assassinos?
É, Assassinos, é. Contra...
Não, esse é o Assassinos, que é o filme é o com o Antônio Bandeiras.
Que um tem que lutar contra o outro.
O especialista...
O especialista já... James Wood, com Sheryl Stone.
Sheryl Stone.
Daylight, o Biquinhos fazendo voz e Mercenários. Como diretor... Ele só não dirigiu o Rock 1. Agora essa vai ser interessante. Ele escreveu e dirigiu Os Embalos de Sábado à Noite Continuam.
Então
essa falação assim, bombástica que eu... essas pesquisas. Eu não sabia nada, eu não fazia a mínima ideia. Você nunca associaria o filme dos Embalos de Sábado à Noite.
Stayin' Alive, aí você calcula.
Lembrando de John Travolta, como é que você ia fazer essa ligação entre John Travolta e Sylvester Stallone?
Stallone, é, ele escreveu e dirigiu.
Esse eu vou ser sincero, esse eu não esperava que fosse dele mesmo. E tá aqui como uma das 15 maiores curiosidades sobre ele.
Então, não o Embalos de Sábado à Noite. Os Embalos de Sábado à Noite continuam, né?
É, sim, é uma continuação, né?
É muito interessante.
Mas é diferente, né?
Muito diferente, né? Você vê um cara...
É uma guinada esquisita pra caramba.
Você imagina o Rambo, assim, sei que ele não vai dançar, né? Mas é esforço, né?
Não, mas você pensa assim, ele é quase igual o Schwarzenegger, né? Ele mal anda, né? E você pensar que ele mal anda, ele dirigir algo que dança, você fala, peraí, né?
Algo que dança é ótimo.
Algo que tem dança, né?
É, é complicado, se for pensar.
Cara, tô vendo um negócio que a gente falou do porte físico do Stallone. Quando ele gravou o Rambo, ele... treinou pesado por 8 meses antes de iniciar a gravação. O treino dele era o seguinte: ele começava o dia com um treino de cerca de 3 horas, depois vinha 10 horas de grade de filmagem, depois ainda mais um treino com duração entre 2 e 3 horas. O cara é sinistro. O cara realmente tinha falado de mudar, né? A questão do bodybuilding, né? Nos Estados Unidos.
Bodybuilding, porra.
Porra, essa piada também tem que tirar, né, velho?
Cara, agora eu trabalho dele como produtor de alguns filmes lá. Ele produziu todos os Creed, os Mercenários. Ele já tá financiando As Mercenárias.
As Mercenárias mesmo?
Aquele lá é sério mesmo? Vai ser com a Sigourney Weaver, com a menina que fez...
Sério que vai ter?
Pois é, assim, como é que fala, o projeto tá em aberto. Até por conta da pandemia, não tem muito ser feito, mas ele já deu carta branca pra começar o projeto. Cara, eu falo pelo seguinte, desse projeto aí, do spin-off, quais atrizes vocês acham que pode participar e tem chance de aparecer?
Não sei, se tivesse um filme desse, eu acho que, de certa forma, o Stallone tinha que estar, nem que seja aparecendo uma ponta, alguma coisa assim, pra ter um sentido nesse filme, né?
Só pra ligar o universo, né? Só pra montar...
Olha, a Bridget Nielsen poderia aparecer de novo, que era a senhora Ivan Drago.
Ah, tá.
Sônia Vermelha.
Cara, abrindo um parênteses aqui nesse filme, é engraçado esse ver, né? Cara, aquela coisa que a gente leu uma vez. Você fala assim, os mercenários, você pensa, os caras durão, fortão, bruto, vai lá fazer uma missão de resgate. Você fala, as mercenárias, cara, parecem umas mulheres que feitam outros caras, bicho.
Mano, ganha dinheiro, velho. Tipo assim, né? As mercenárias é outra coisa, né, velho? Pra gente, na outra geração.
Exatamente, né? Pra gente, esse aqui no Brasil, você tem que mudar os títulos.
Ah, com certeza, né, velho?
Teve esse problema no Ragnarok, que tinha uma classe de personagem lá que era pistoleiro. Aí, tem masculino e feminino, eles não queriam colocar pistoleira. Aí, eles mudou o nome da classe de personagem pra justiceiro. Que aí masculino e feminino não dava problema. No caso lá das mercenárias, assim, a especulação que a gente espera é que pelo menos as três mais importantes estejam participando. Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis, Linda Hamilton.
Tá.
Linda Hamilton fez o...
Terminadores.
Terminadores. Ela fez a Sarah Connor, é a personagem dela, Linda Hamilton.
Confundi as duas, achei que era outra.
Todo o resto, aliás, elas também já são especulação, mas todo o resto que vem depois, Lucy Liu, Uma Thurman, Mila Jovovich, Rosário Dawson, Michelle Rodrigues, Michelle Yeoh, a chama Ronda Russell, todo o resto é sorteio. Vai saber se, inclusive vai saber se o projeto vai sair, né? Mas ia ser muito legal.
Seria interessante, né?
Ah, ia ser, cara. Ainda mais se conseguisse fazer as mesmas dinâmicas que fizeram com os mercenários, né? Que é igual, fizeram mercenários, acho que é o 2 ou 3, que eles vão buscar o Wesley Snipes, vai buscar ele da cadeia, que eles falam, a gente teve que buscar ele.
O 3.
É o 3, né? Que é uma piada interna, porque ele não participou do Mercenários 2 porque ele tava preso mesmo.
Sério?
Era.
Eu não sabia disso.
E assim, fica legal, mas que é a mão do Stallone, né? Eles têm essas piadas internas. Isso aí, desde lá do... O Demolidor, que eles vão visitar a biblioteca Schwarzenegger, eles ficam cutucando um ao outro. Quando saiu Mercenários 2. Quando saiu o 2, você não tinha ouvido falar o boato que eles queriam fazer um com as mulheres.
Até assim, nas pesquisas, achei como os Mercenários 4, até só como rumor, né? Eu nem sabia das Mercenárias.
Cara, eu acho que não vai chamar as Mercenárias, não, viu?
Com certeza não vai, né? Mas...
Não, porque já tem um filme.
Ah, tá.
As Mercenárias, e vou te falar até aqui. 2014 o filme, 1h29 de filme, que é As Mercenárias. Eu coloquei aqui só pra ver se tinha, e realmente tem. Inclusive tem trailer disponível no Adoro Cinema, viu?
A gente tem uma ligação nesse filme aí com o filme do Stallone, porque a esposa do Dolph Lundgren, que é o...
Ivan Drago?
É, Ivan Drago. É, isso, que aquela, no, até que no último, nesse filme do...
É, a Beatriz Nilsson, é.
Ela tá no filme também, esse filme que o Hugo citou das Mercenárias, ela tá lá.
Cara, mas eu vi o Wesley Snipes num papel totalmente diferente, que a última vez que eu tinha visto ele com um papel diferentão era para o Homem Obrigado por Tudo, Julie Newman. Há pouco tempo eu vi ele em outro papel que eu não acreditei. Meu nome é Dolomite.
Não, aquele ali tá massa.
Cara, ele faz um ator lá, né? Um
ator e diretor. Muito esquisitão.
Cara, a gente assistiu muito filme daquele Dolemite, né? Quando a gente era mais novo ali no Cine Brasil. Passou muito daqueles negócios ali, mano.
Então, só que, como diz o Fred, isso é assunto pra outro momento, né? Mas é...
Não, outro, a gente pode... E o Ed Murphy naquele filme tá...
Não, tá impecável.
Mas voltando aqui...
Interessante que eu vi aqui também que ele fez foi o filme que ele fez com o Robert
De Niro.
Robert, que ele também interpreta um lutador de boxe, só que um lutador de boxe mais envelhecido. Eles vão fazer uma outra luta depois de 30 anos. Exatamente, são dois boxeadores. Também é um filme de comédia. Esse eu não lembro muito de assistir, não. Acho que a maioria aqui também não vai lembrar desse filme, né?
É, não, mas é uma curiosidade interessante.
Não, lembro sim.
Mas ele é de 2013.
2013, Ajuste de Contas. É uma mulher. É uma mulher que começa a trama do filme e é muito bom. E o Robert De Niro, como sempre, impecável. E eu tava pesquisando aqui mais um pra vocês. O filme dele aqui, não sei ainda, que ele faz volta a ser um mafioso. É um filme de 2000, vai sair em 2021. É o Scarpa. Ele volta a ser mafioso da família Colombo, hein, cara? Vai ser legal. Há muito tempo que ele não fazia uma dessa.
Essa aí, expectativa. Vamos ver o que vai acontecer.
É expectativa.
Agora, interessante sobre o Planet Hollywood. Já ouviu falar?
Eu já ouvi falar.
Não, essa informação eu não tenho.
Ah, sim, o Planet Hollywood era uma marca famosa das décadas de 90, que tinha até aquelas jaquetas que todo mundo tinha, aquelas jaquetas jeans com o Planet Hollywood estampado nas costas.
É, mas curiosidade daqui lá, que a jaqueta foi por engano, você sabe, né, Fernando? A jaqueta era de uso interno dele, só que fizeram um jaqueta demais até que alguém achou interessante.
Ah.
E falou assim, você me venderia ela? A pessoa falou, já tá tudo estocado aqui mesmo. Vendeu e começou a fazer sucesso aquilo.
Legal, é bom, empresa fazendo dinheiro com uniforme de funcionário. Isso aí que é pensamento bom.
Foi, isso aí é legal mesmo. Tô vendo aqui,
Então, esse aqui é o Cola.
Cara, o Plano de Hollywood que eu lembro era um bar, né? Tipo, o Hard Rock Café era bar, esses bagulhos.
Era, é uma espécie de lanchonete que tinha decoração Hollywood mesmo.
É assim. A mesma temática, tanto que o ex-presidente, o Robert Earl, do Hard Rock Café, ele fundou o Planet Hollywood e ele fez venda facilitada de ações para o Sylvester Stallone, o Schwarzenegger, o Bruce Willis e a Demi Moore. Principalmente para eles aparecerem mais e fazer essa ambientação de estrelas de Hollywood. Que tinha informação meio errada que o Schwarzenegger, o Stallone e o Bruce Willis eram os donos. Eles são os donos sim, mas quem fundou a empresa mesmo foi esse tal de Robert Earl.
É, mais pra frente, né, elevou com isso, né?
Ele usou o nome deles, né, pra dar uma incrementada na...
Isso, pra promover a marca.
É, ganhou dinheiro, né? Tá certo, ele fez certo.
E é uma marca famosa pra caralho.
Embarcou na fama dos artistas, né? Voltando assim pro Stallone, a gente vai ver que é o seguinte, ele é um cara, pela nossa geração, que é um ator, assim, que os filmes dele marcaram a nossa infância, até os dias de hoje, né? Inclusive com os filmes recentemente, os Mercenários e outros, até o Rambo, Last Blood e outros.
Ele apareceu em Guardiões das Galáxias 2 também, que trazendo mais para o pessoal mais novo, né? Apresentando ele.
Exato.
O chefe dos piratas e isso.
Acaba assim, o que eu quero dizer é o seguinte, acaba que os filmes que o Stallone participou acaba que moldou a nossa geração, assim, de certa forma, né? Influenciou-se, não moldou, mas influenciou bastante.
Verdade.
Porque ele, Schwarzenegger e outros também, né? Acaba que formou um time, assim, dos que a gente falou até mais cedo aqui, mas um grupo de atores que participou de filme que marca bastante, né? Pelo estilo de filme, de ação.
Isso.
é um filme, assim, que para o público masculino é um tipo de filme que a gente gosta de ver, né? A gente gosta de assistir.
Ô, Fernando, só complementando sua ideia aí, os filmes dos anos 80, eles tinham que ter uma moral. E com os filmes do Stallone não era diferente. No Falcão, Campeão dos Campeões, por exemplo, cara, é aquele negócio de relação pai e filho, o cara mostrando que você não pode desistir nunca, que você tem que lutar. E realmente a gente captou muito disso na nossa geração. E tinha que ter esse deblaque moral que a gente fala.
Exatamente.
Os filmes dos anos 80, 90, tinha isso.
Os filmes motivacionais da nossa época eram Rambo, Demolidor.
É, os filmes motivacionais dessa época eram um cara explodindo 3 mil pessoas e batendo em outras 4 mil. É engraçado, mas era o motivacional da nossa época.
Como não tinha muito daquela coisa comercial para fazer programação de massas, direcionamento, aquele direção mercadológica, era uma coisa mais emocional. Você tinha como vincular com o filme, criar um vínculo emocional com o filme. E tanto que muitos filmes daquela época, anos 80 e 90, não é só as imagens. Ele tem uma mensagem e a gente tem um relacionamento com aquele filme.
É, o filme é onde definia claramente quem que era o mal, quem que era o bom, né? Assim, você via, tem uma linha bem dividida entre esses personagens desses filmes,
essa,
né?
Essa zona cinza da gente ter o anti-herói começa muito lá na frente, no Stallone Cobra, que é Justiça Acima de Tudo, e vai passando para outros filmes, mas até ali o final dos anos 90... O que mais você vê é realmente o branco e o preto, o bom e o mal. Você não tem aquela zona cinza, você não tem mais isso. É, começa a se tratar da sociedade como dois polos distintos, até mesmo por causa da Guerra Fria, pelo período histórico que a sociedade vivia, aquela coisa toda. Então, foi muito disso.
Isso, e tem aquela... esses filmes ficaram muito conhecidos como os filmes de herói, né? Que... fala assim, são filmes de herói, e a gente sabe que, né, o herói é o que materializa ali, de certa forma, a moral e o jeito de agir que você esperaria, né, de uma pessoa boa, né, vamos dizer assim. O herói seria o seu exemplo. Isso. Né?
É, tinha o simbolismo dele. E é um negócio interessante também, porque o símbolo fica tão forte, fica tão enraizado, que ele transcende até a linguagem. Eu acho engraçado quando a gente fala assim, o cara é um Rambo.
Virou um adjetivo, né? O cara é um Rambo. O cara é um cara forte, um cara lutador, né?
Isso, o cara forte, o cara grande, o cara poderoso.
A gente já começou a ter feedback do podcast.
Opa!
Os colegas Léo colocou umas mensagens muito interessantes pra gente, eu vou colocar na próxima, na edição, vocês vão ver. É, e agora a gente tem e-mail, como você tinha pedido, Gugu. confrariamoreate@gmail.com.
Então aí, ó, já que tem um e-mail, já bota o e-mail aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser saber, se não entendeu, se quiser dar opinião sobre a assunto que a gente quiser falar, convida todo mundo que ouve esse podcast aí, pode mandar pra gente, que a gente tem um jeito de pesquisar, ir atrás e passar para vocês o assunto que vocês pedirem aí, confrariamoreate@gmail.com.
É, e estamos também no Facebook.
Isso aí, eu já sou amigo já.
É, eu já não curto muito Facebook, não, mas tem que estar, né? Tem que estar, né? O pessoal usa muito, né?
É, usa, também serve de contato, serve para pegar informação também, vai facilitar, de certa forma, a nossa vida. Vamos fazer esse encerramento, Mulder.
Pessoal, então foi um prazer imenso, de verdade, estar com vocês. É, agradeço. Fernando Matador, Gugu, sempre Gugu.
Oba, sempre Gugu.
Fred Moriarty, agradeço a todos vocês. E a todo mundo que ouviu, um grande abraço para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazerzão estar com vocês, pessoal. Até a próxima.
Cara, sempre, hein? Até a próxima.
Gugu?
É, boa noite, bom dia, valeu demais aí. Qualquer coisa, não se esqueçam de estar procurando no Facebook aí, Confraria da Caneta, ou quiser entrar em contato conosco através do nosso e-mail, que vai estar aí no feed aí, vai estar disponibilizado aí pelo nosso chefe aí. E foi muito legal, uma boa noite a todos, um bom dia. Para que estiver ouvindo aí, se sinta abraçado por nós. Tchau.
Fernando Matador.
Pessoal, foi muito bom participar desse podcast sobre um ator que influenciou nossa geração, né? Foi muito bom, foi muito interessante. E aqui é Fernando Matador se despedindo desse cast que eu participei com vocês e terminando sem saber como se usa as três conchinhas. Abraço a todos e até mais.
E o filme não revela.
O maior mistério do cinema.
É um dos grandes, né?
Nem o diretor não sabe, cara. Na verdade, nem o diretor não sabe.
Eu tô colocando essa esponjinha e falou, pô, será que serve pra comer escargot? Mas a gente nunca vai saber.
E aqui é Fred Moriarty, a água foi partilhada, estamos satisfeitos. Todos tenham um dos dias e belas noites. E obrigado.